Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O humor, enquanto manifestação artística, se propõe a divertir as pessoas e, em alguns casos, instigar uma reflexão. No entanto, ao se observar a história da comédia, não são raros os exemplos em que as risadas de alguns são produzidas à custa da ridicularização de outros. Bom, esses últimos quase sempre pertenciam ao que chamamos de grupos minoritários da sociedade, mas nos últimos anos é possível observar inclusive uma tendência de mudança no conteúdo e no alvo dessas piadas, eu não sei se de maneira intencional ou se de fato como sendo algo para provocar mesmo, né? Já que eu não posso falar de A, vou falar de B. Bom, é isso que a gente vai tentar entender aqui com os nossos convidados no debate de hoje, os atores Valmir Chagas, Daniela Câmara e Tiago Gondim. Tiago Gondim assim tem uma aparência assim de...
Eu?
É gerente de banco dos anos 70.
Eu?
Não é?
Rapaz, eu
já estou começando a criar um tipo aqui, né?
É, um estereótipo, né?
É, exatamente.
Você já está sendo gerentofóbico.
Gerentofóbico. Eu acabei de ser acusado, hein? Acabei de sofrer um aqui, gerentofobia, um bullying, mas obrigado, eu vou ficar lisonjeado, assim. Prazer desde já. Olá a todos os ouvintes que estão aí. Eu estou. A aparência que ele está dizendo é que eu estou de bigode e óculos redondos.
Exato, e cabelinho bem penteadinho. Só faltou o terno e a gravata.
Foi mãe que mandou eu vir assim.
Foi, né?
Que ela fez, ó, vá bonito. Escova os dentes, você vai pra entrevista na rádio. Amanhã é na rádio, mãe, não é na TV. Então, mas o povo tá vendo a gente. Prazer imenso estar aqui com essa mesa de cargo humorístico, conhecitívico e os tralômicos pesados.
Uhum.
E ontem aqui ainda falar o quê mesmo? Me perdi já?
É.
Café tava me chamando a atenção.
É o café, é o sabor do café. Você bota açúcar no café ou não?
É melhor dizer que não, pra gente não... Porque quem gosta muito de café, os café maníacos, eu não sei o nome...
Baristas.
Baristas.
Uhum.
É, eles recriminam, né, quem bota café.
Exatamente.
Quer dizer, quem bota café...
Inclusive
não,
aqui na rádio tem um, viu?
Bota açúcar no café.
Mas tem gente que bota café no açúcar, né?
Tem gente que faz isso. eu sou o meu termo. E é bom, viu?
Exatamente.
O café é bom, viu?
Romualdo de Souza, que o diga, né?
Ele está ouvindo a gente, acabou de entrar aqui no ar.
Sou doido para conhecê-lo pessoalmente.
É? Tá bom. Conheço, não. Você vai gostar.
Tomar um café com ele.
Exatamente.
Tem que pegar ficha, como é que é, marcar na agenda?
É por aí. Daniela Câmara, como é que você está, minha querida? Tudo bem?
Bom dia, estou ótima. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a você, Wagner, que já foi chamado de pastor.
Tá, pois, bonito. Tá vendo aí?
É. Será que o tema dessa entrevista aqui não seria bullying no humor?
É, pode ser.
Até que ponto, né?
Pode ser. Vamos por aí.
Não bula, não.
E Valmir Chagas.
Ô, rapaz, é um prazer enorme e inarrável.
Uhum.
Aquela cantora, Nina Hagen.
Nina Hagen, né?
Nina Hagen.
Nina Hagen.
É, com uma mesa dessa maravilhosa, né? E é sempre bom voltar esse... conversar com você na rádio.
Uhum.
E principalmente nesse horário maravilhoso que sempre é com Geraldo, com você, etc. Eu tô disposto a debater.
A rasgar aqui, o verbo.
Rasgar o verbo e só dizer coisa errada.
Olha,
só dizer coisa errada.
É. Registrar a presença de duas pessoas tombadas pelo humor, história da cultura pernambucana. Eu tô, um dia eu chego lá, viu?
Eita! Mas tombamento é um perigo.
A sua presença aqui, Tiago, é exatamente para você trazer esse diferencial que temos no humor hoje. Né? Você, eu acho que já nasceu sob essa nova tecnologia.
Por aí. Né?
Já
por
nasceu
aí.
Com chip.
Né? Valmir Chagas, acredito que seja o mais experiente aqui da mesa.
E, em algumas coisas.
Em algumas coisas, né? E Valmir, quando começou naquela época em que podia se falar tudo. Né? Quer dizer, falar quase tudo.
Eu sou da época quase do carro a lenha.
Uhum.
Você que entende muito de carro. Aí, antigamente, a turma dizia que o pessoal mentiroso da bexiga, né?
Um carro
do bairro de São José, quando pegava um cara de menino de criança. Conversa de sapateiro. Sabe como é? Você que é do interior sabe. Uhum. Sapateiro mente muito, fica ali cortando sapato e os meninos tudo em volta. Aí ele dizia: ah, vocês não sabem de nada, vocês não são os meninos de hoje. Oxe, eu sou muito antigo aqui no bairro, aqui na cidade. Eu sou da época que a gente não sabia nem o que era carro. O carro primeiro que chegou aqui foi um coronel fulano de tal, que comprou um carro a lenha. Era a maior fumaça aqui. Hoje em dia tá tudo moderno.
Mas faz sentido, não tinha Maria Fumaça?
Exatamente.
Era movida a lenha? É, carvão, na verdade? Carvão,
mas é outro processo, né?
Exatamente.
Mas é, nessa questão da experiência, em que aspecto você quer dizer? Na questão do politicamente incorreto.
A gente tentar traçar uma linha histórica aqui, né? Porque você também pegou uma época de repressão.
Sem dúvida.
Era uma repressão política.
Isso.
Né? Nunca houve uma repressão contra minorias. Aliás, que livrasse as minorias das piadas.
No caso, a minoria eram os militares, né? Digamos assim.
Não.
Porque se fosse contra eles, aí.
Exatamente. A repressão na questão da época da ditadura militar era na questão, vamos dizer assim, de piada, era mais pelo falso moralismo que eles são, de que eles eram, não, eles são ainda hoje, não tirando, lógico que eu não estou generalizando, mas essa raça é perigosa. Então, o que é que acontece? O falso moralismo hoje em dia não é pela questão do falso moralismo, é pelo talvez um equívoco. Porque uma coisa, eu estava conversando hoje com Dani, minha grande amiga, que eu aqui bato palmas para ela toda vez que a gente se encontra, que ela é minha companheira de muito tempo, é uma grande artista, o pessoal gosta de me chamar de multiartista, porque eu faço música, dança, já fui de balé popular, dança, música, teatro, blá, blá, blá. Ela é uma multiartista, porque ela é jornalista, é escritora, atriz de mão cheia, comediante e outras coisas mais, né?
E ex-pastora do Velho Mangaba
num período, né? Então,
naquele tempo eu já fazia bullying com você.
Já fazia. Chamava
de Velho Goiaba.
Você já bulia comigo,
né? Mas mudou.
Já bulia com ele.
Então, o que é que acontece? Eu estava dizendo, uma coisa, eu digo isso de cátedra, assim, na minha própria pele. O velho de pastoril, eu digo isso para os outros velhos de pastoril que estão trabalhando com coisas. Eu disse, rapaz, a gente tem que ter cuidado. Porque a sociedade em si, ela tem que ser educada a entender que o ator que faz um velho de pastoril, por exemplo, o que ele diz não é o que ele acredita, não. Ele está retratando. É a mesma coisa, Wagner. Você que é jornalista, que é repórter, sabe disso. Na área do jornalismo, um repórter que vai para a rua, ele vai dizer, aqui caiu... Ele gosta daquela notícia que ele está dizendo? Não.
Ele está retratando.
Então, quando você está no palco dizendo uma coisa, um fato de uma mulher gorda que caiu, e que as pessoas riram, isso aqui, e não quer dizer que ele ache que aquilo é bom. Ele tem que deixar entendível isso, para ele não ficar sendo o vilão da história. Aquele cara ali realmente é misógino. É tudo que é ógino hoje em dia. Né? O pastoril está sendo acusado por culpa até da ignorância até de quem faz o próprio pastoril.
Exato.
Então a coisa é uma... É quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então ninguém sabe o que é que está acabando com o próprio pastoril. É a própria ignorância dele misturada à falta de educação da sociedade em entender isso.
Quantos pastoris existem no Brasil ainda hoje? Você sabe?
Olha,
ideia?
Aqui...
Ou pelo menos aqui em Pernambuco.
É, porque aqui é mais uma coisa daqui. Existia uma coisa mais do... A gente tem que entender o pastoril de uma forma, Wagner, como o samba, por exemplo. Quando você diz assim, samba, patrimônio da humanidade, aí ele vai se subdividindo. Samba canção, samba isso, samba enredo, samba lá. Você diz pastoril, aí tem o profano e o religioso. Ou vice-versa, que o primeiro é o religioso. Então, o pastoril religioso hoje tem muitos. Muitos, porque é o pastoril de criança, meu São José, dá-me licença para o pastoril entrar, né, Dani?
Tradicional.
E o tradicional, o religioso. Agora, o profano, que é aquela coisa do Faceta, do Barroso,
e
chegou até os nossos dias aqui com o nosso Xaveco, né? Que inclusive está até doentinho agora, teve um problema, mas graças a Deus está se recuperando, está com 86 anos.
Ludogero.
Ludogero e esse pessoal... Que faz o forró, já é uma versão. Eu digo assim, você vê a forma de Jacques do Pandeiro ser, a forma de Genival Lacerda ser, isso é uma derivação do velho de pastoril, que é uma coisa do circo. Então aqui, Atuando em Recife, temos 5 só. 5 velhos.
Nossa.
Porque o pastoril religioso, sem as pastoras, não é pastoril. Mas o pastoril profano, sem o velho, não é pastoril. É. Ou seja, hoje eu tô um velho sem pastora. Mas o pastoril, para mim, não acabou.
Certo, mas o velho sem pastora hoje é devido a esse policiamento que existe para que você seja politicamente correto, é isso?
Também, não necessariamente. No meu caso, não. Porque no meu caso, o velho, eu estendi ele para outras formas. Por exemplo, o pastoril, você vê o chaveco, ele só se apresenta no formato tradicional do pastoril.
Com as pastoras.
Com as pastoras. Mas o velho, não. O velho se apresenta, pode se apresentar com a sinfônica, pode se apresentar no participar de um clipe com Chico Sainz, como eu já fiz, pode entrar no movimento Mangue, pode... O velho, ele está incluído também no tradicional.
É o universo do palhaço.
É, o meu, né? Extrapolou, é a coisa da isso aí.
Certo,
é por aí.
Certo. Agora, Daniela Câmara, quando o Valmir falou aqui a questão do retrato que se faz da sociedade, citou um caso profissional, você que é jornalista sabe disso, quando o repórter sai que vai retratar alguma notícia,
isso.
Ele tem a função de trazer todos os lados envolvidos naquela informação, é o trabalho dele, né? Ele de alguma forma, se fugir do que está no script, ele corre o risco de colocar a credibilidade, que é o principal ativo, né, do jornalismo.
Exato.
Em risco. Então, tem várias nuances. Mas no caso da arte, a arte que também retrata a sociedade. Aí você vem agora com esse monte de amarras. Porque, por exemplo, a arte na música, como o Valmir citou também, a música no passado que falava sobre o neguinho, que falava a crioula,
hoje a não gorda,
pode,
o a gordo, gordo,
não pode falar mais.
O baixinho, o siqui e tal, etc.
É, não pode falar mais, né? Tem que utilizar
outros
termos. O rapaz
que tem um jeitinho.
Exatamente. Não sei o quê. Como fazer esse jogo de cintura, obedecendo a todas essas regras, lembrando que a arte também tem a função de respeitar as pessoas. A gente sabe,
exato,
como os artistas respeitam,
exato,
o público.
Exato.
A gente sabe. Mesmo utilizando alguns termos, eu não vejo assim algumas expressões artísticas, alguma agressão ao público em alguns aspectos. Claro, claro que existem os exageros, né? Mas diga aí, Daniela.
Eu tenho 34 anos, né, de ofício, de atriz. É, nunca fui para a linha do stand-up, mas eu sou uma atriz de humor. Sou considerada uma atriz de humor.
E das boas, viu? Sou fã.
Fui pastora do velho, né?
Opa,
com muita honra. Para mim foi um dos meus mestres também, né? Não deixa de ter sido. E a gente entrava nesse jogo, né? Então, tinha essa coisa também, não no tempo mais antigo, que existia uma forma pejorativa também para dizer que uma mulher era atriz. Se era atriz, meu Deus do céu, já era sinônimo de, com licença da palavra, ser rapariga, né? Então, a gente fazia esse deboche, né, com o Valmir, participava disso. E Valmir sempre teve um respeito enorme. Então, era coisa de tirar partido da brincadeira popular, né? O universo do palhaço. E nós, as palhaças, também. Porque fazíamos parte daquele jogo com muito humor, com muita brincadeira. Nunca houve falta de respeito. Mas hoje, né, a arte estabelecida como uma questão de humanidade, né, que o ator é um ser político também, né? Então hoje eu vejo muito as nossas obrigações enquanto artistas. Por exemplo, Chico Buarque tem música que ele diz que não vai cantar mais, né, porque tem músicas realmente de cunho machista, se você for lá nas entrelinhas, né, isso de mulher, bota o feijão no fogo que os amigos vão chegar, né? Essa figura caricata da mulher. Há pouco tempo fiz filme também, um filme de Camilo Cavalcante, não foi lançado ainda, que eu tô lá fazendo uma comida onde só tem homens naquele elenco, só tem homens lá, e eu tô na cozinha fazendo uma comida. Então já tem gente que chega para dizer que não era para eu estar ali no fogão, que podia estar um homem ali no fogão. Então, assim, existem hoje essas leituras, e que eu acho que a gente também precisa se adequar a isso, né? De repente você pode fazer sua brincadeira pensando nesse novo universo também.
E,
né,
você toca num ponto importante, é um novo universo.
Universo.
É outra história.
Eu nasci na década de 70, eu nasci em 1970, eu tenho 51 anos, 34 de profissão. Muita coisa mudou de lá para cá. Eu lembro que chegavam os amigos dos meus irmãos, meu irmão olhava para mim, eu sabia que eu tinha que ir lá para dentro. Eu não podia participar daquela conversa. E eu sofri muito com machismo, desde criança, dentro da minha família. né? E quando eu saí dela na profissão, então até hoje a gente sofre. Uhum. Então sente isso hoje como bullying, mas não é só porque o tema é hoje, é porque desde criança isso dói, isso machuca lá dentro de mim, isso reverbera de alguma maneira. Uhum. E por eu ter sido uma mulher que quebrei muitas barreiras e nem aí para essa questão da sociedade, né? Aí foi que eu levei lapada mesmo. É. Então, hoje, eu procuro, dentro do meu humor, dentro do meu trabalho, respeitar essas questões, debater roteiros com os diretores, com os roteiristas, e ver a melhor forma que a gente pode fazer. Porque eu acho que a gente tem que estar nessa leitura nova também de mundo.
Exatamente. Né? Essa leitura nova que eu acho que nosso jovem aqui, opa, Thiago, já deve então, ter nascido, jovem, como já disse.
Caindo de cabelo aqui.
Mas é outra história. A gente tem aqui um período de transição, né? Isso. Um grupo que transição. Conheceu muito bem como era lá atrás. Lá na época, de fato, da repressão diferente, que era a repressão, aham, política, você podia falar essas coisas. A gente vive outra repressão agora.
Isso.
É?
Isso.
E, aliás, e até a política também. Tá. Mas bem, isso é outra história. Né? Mas como é fazer humor agora, nesse período?
Nossa, como primeiro, mais uma vez, que honra, né? Estar com esse povo da comédia aqui, da classe cultural, que são inspirações para mim, do quanto eu já assisti eles dois. E o quanto é bonito ver essa progressão de entendimento do novo fazer, o que é genuíno, porque de fato a história vai mudar, o mundo vai mudar, o tempo das coisas vão mudar e a gente vai aprender novas formas de fazer. É necessário, o artista é multiverso, né? Ele precisa se recriar. Sim. A pandemia mostrou o quanto isso, a gente saiu do palco e foi para dentro de uma telinha para se apresentar para... Hoje a gente pode se apresentar para o mundo inteiro num Zoom, digamos assim. Então... Isso em todos os aspectos, não só na cultura, mas em todas as áreas, a gente necessita mudar alguns comportamentos que há muito tempo era normalizado e hoje não são normais. E qual é esse, digamos, o novo normal? É respeitar, de fato, as pessoas, é de fato onde essa mensagem vai chegar, como essa mensagem vai chegar, e trazendo para o lado do humor, qual é, que aí vem a famosa pergunta, qual é o limite do humor, né? Onde você vai fazer esse humor? Eu acho que o humor era para trazer satisfação, bem-estar, compartilhamento. E se causa dor, se causa constrangimento, que ponto de constrangimento é esse? Será que é confortável? Será que não é? Vejo que todos nós temos um pezinho no lado do palhaço. Eu sou palhaço formação e trabalho nos Doutores da Alegria há 4 anos. E quando eu saio do palco... tradicional, ou vou pra rua e aí pego toda essa bagagem em arte e levo pra dentro do hospital, e aí vem outra chavezinha também de como é fazer esse humor lá dentro, como é que é levar uma intervenção artística pra dentro de um hospital. Uhum. E até que ponto é limite pra eles, pra não ser constrangimento.
Isso.
De tipo, a pessoa tá numa situação vulnerável, mas pegando, mudando o plano pra dentro de do teatro, se eu faço algum tema lá e é constrangimento pra uma pessoa, eu me vejo, Thiago, poxa, se bateu ali, o que é que bateu errado? Ah, mas 90 pessoas gostaram. Não, poxa, eu sei, mas será que 90 pessoas não estão percebendo onde é que está doendo ali? E será que se eu andar mais um pouco, eu vou fazer uma outra piada e vai doer mais 20 e vai... Então, de fato, hoje as coisas estão, a meu ver, graças a Deus, mais politizadas em termos gerais, de tipo de consciência, onde é que dói no outro... E que essas minorias estão tendo vozes.
Ô, Thiago, isso é tão complicado da forma
demais.
Como você está falando.
Não é fácil.
Imagina
é o exercício.
Você ir fazer seu espetáculo e ter uma piada de corno no seu espetáculo, e daqui a pouco tem um corno na plateia que se dói com sua piada.
Exato.
Imagina. Mas nem piada de corno eu posso fazer mais.
Aí, eu acho que chega nesse ponto da educação, do tipo. Infelizmente, não vai agradar todo mundo.
Uhum.
E vai ter gente que... Eu até comentei, quando me chamaram pra cá, eu fiz, caramba, descobri no meio da pandemia que eu sou judeu. Uhum. Cidadania judaica portuguesa. E aí eu vou fazendo piada de judeu e nunca me ofendi, assim, no sentido... E agora começou a me ofender, tipo, tem familiar meu lá, entende? E, tipo, mas ao mesmo tempo veio um humano, tipo assim, morreram gente, mas infelizmente... Tem grupos no mundo que acham normal fazer isso.
Agora tem uma coisa interessante, tem um detalhe que eu acho assim. A gente. Quando você não. Eu tenho um processo, eu aprendi com meu pai isso. Meu filho, a gente sofre aqui porque a gente pega o sofrimento, a história, a partir daqui pra frente.
Uhum.
Quando você tiver com a dor de dente, eu tô fazendo uma coisa figurativa.
Claro.
Converse com a raiz do dente para ver de onde é que está vindo essa dor. Isso é um princípio até do yoga, tudo, da yoga.
De tudo, né?
De tudo.
Que a gente às vezes faz o paliativo e não vai na origem do coisa.
Converse, dialogue. Por exemplo, a gente gosta muito de apontar a doença, mas não quer saber da causa. Por que que você está doente? Um exemplo que eu dou aqui. A princípio, quando o Wagner abriu aí o programa, que ele sempre abre com esses textos maravilhosos, né? Eu não
com
sei
essa
quem
voz
é que faz
aí,
isso.
Que
parabéns aos redatores.
Alô,
aqui.
Beta.
Essa
aí.
Pesquisa.
Era ali.
Pronto, maravilhosa. Parabéns. Eu sempre acompanho isso e eu tô ligado nisso, viu? Eu tô ligado. Esses textos, antes dos debates, ele já vem com um texto maravilhoso, né, Dani? A gente tá ligado a isso. Aí o que acontece? Você vai na raiz de uma coisa. A gente fica dizendo, ah, porque o humor, a pessoa vai sofrer, vai constranger. Mas se você pegar o princípio, uma criança, criança adora ver você se lascar no chão. Quem foi que ensinou a criança? É a maldade dela, é. Então, ela vem com Satanás no couro, é. A criança, ela adora quando um palhaço mete o pé na bunda do outro.
Exatamente.
Quando o cara cai com a cara no chão. Alguém já disse. Inclusive, eu gosto muito de estudar o princípio das palavras, etimologia, há muitos anos. Uhum. Então, o que é que acontece? Você vai. A criança é cruel.
É cruel mesmo.
Cruel vem de cru. Não vem de maldade, não. É a questão crua.
É do que não foi lapidado.
Não é. Então, exato, a criança adora você se lascar no chão. É maldade dela? Não.
Retratar bem isso aí e saindo da arte para a vida real. Na minha infância lá no interior, em Arco Verde, eu morava numa região que tinha Praça Central, que era a Praça da Bandeira, e é uma praça quadrada, e é numa descida. Então, naquela época de paralelepípedo, né?
Paralelepípedo.
Então, veja só, com o passar do tempo, as pedras ficavam bem lisinhas, os carros iam passando, isso, ficavam bem lisinhas, exatamente. Aí, quando chovia ou quando tinha alguma outra coisa,
perdia aderência.
Aí, interior tinha muita bicicleta, né? Isso. Então, o que era que a molecada na praça fazia, né? Quando, na descida, a curva era em 90 graus e a pedra bem lisinha. Aí, o pessoal pegava pra temperar mais a curva, pegava areia grossa, espalhava assim.
Veja aí, a barbárie humana das crianças.
Aí ficava a molecada num canto escondido aqui, aí ela viu um atutinho descendo de bicicleta, aí fazia aquela curva. Quando fazia.
Era cada queda maravilhosa.
Rapaz, a moleca. Era um circo. Era um circo.
Era
circo.
Todo circo mundo dos horrores.
Da queda do coitado do matuto da bicicleta. É o que você tá dizendo.
A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Isso é um ditado antigo, né? Essa coisa da. Mas é porque a miséria humana está com quem? Com o humano. Não está com outro ser, não. O nome já está, da miséria humana. Né?
Deixa eu trazer aqui informações sobre o que motivou o nosso encontro aqui hoje. Eu acompanhei uma matéria, eu vi uma matéria, na verdade, no jornal Folha de São Paulo, que tinha como título Por que homens brancos e héteros são a nova chacota dos stand-ups brasileiros? Aí ela traz aqui informação a respeito de um espetáculo encenado em São Paulo, estreou inclusive no último dia 16 de junho, intitulado Palco das Bichas, que é um compilado de piadas que zombam de heterossexuais e também de pessoas cisgênero. O que são pessoas cisgênero?
Cisgênero?
Sim.
É que se identifica com o sexo que nasceu, né?
Com o sexo que nasceu, por exemplo. Você é cisgênero.
Com sexo financeiro?
Não, que nasceu.
Rapaz, sexo financeiro.
Eu conheço como
é o cara transar e ganhar um dinheirinho.
Aí tem outro espetáculo também, que é do ator, do comediante Yuri Marçal.
Da história.
Já conhece, pois é, exatamente. Que também faz. Roda o país debochando de pessoas brancas, né? Isso. E
que loucura.
Pronto,
né?
Vê só, eles inverteram. Eu não sei se isso, como disse.
É uma guerra isso.
É uma provocação. Não, já que a gente não pode fazer a piada como se fazia antigamente, vamos fazer nova piada. Então, no lugar de fazer piada com negro, vamos fazer piada com branco. No lugar de fazer piada com homossexual, vamos fazer piada com heterossexual. O que é isso, Thiago? É uma provocação?
Rapaz, eu vejo como. Não vejo como uma provocação, eu vejo como empoderamento, assim. Podemos falar. Por que não? Porque a gente sempre. Eu acho que por conta dessa minoria que hoje cresça mais assim, e traga a educação para que a gente entenda que eles fazem parte do todo e não há diferença, eu acho que é meio que um caminho de voz, assim, vou falar. Se eu tô fazendo piada de uma forma que não tô sendo dito, então eu vou fazer o caminho inverso. E vamos ver se dá certo. E eu acho que é necessário.
Sim.
Porque no humor, além da liberdade de expressão, a gente no humor cabe muita coisa. E aí sim, o Yuri tá fazendo muito sucesso com esse show de stand-up, até tá na Netflix, um outro, né? Que ele traz o ridículo dele, digamos assim. Nós, como palhaços, pegamos nossos ridículos e ampliamos para fora, né? E ele traz uma coisa que é ridícula para a sociedade, na sua maioria, e diz, a minoria também tem fala, a minoria também pensa, a minoria também tem humor. E aí mostra, e aí é muito bom ver essa mudança de chave do branco rindo, de se reconhecendo em si mesmo, né? Nossa, eu não sabia que... Porque é muito bom ver a observação de terceira pessoa. E o quanto os negros e as minorias foram observados como terceira pessoas e pisados, né? Uhum. E agora, não, ei, vamos tirar o pé aqui, que a gente também pensa, a gente também estuda, a gente também pode falar e também pode ganhar dinheiro com humor, viver disso, que é difícil.
É.
Logo, um negro ou um gay... E o espetáculo do que você falou do grupo de São Paulo... Sim. Por coincidência, eu conheço. Eu trabalhei quando eu morei em São Paulo. Conheço o dono do que é os Barbixas, né?
Uhum.
E algumas
os Barbixas,
pessoas.
Exatamente. Isso. Clube Barbixas de Comédia, não
é
isso?
Que é da minha origem do tipo de humor de improviso que eu estudo.
Uhum.
E o quanto isso era feito em São Paulo em pequenas minorias. Lembra um pouco do Vivencial, assim. Eu não peguei o Vivencial, mas era uma coisa que era nichos, era restrito, assim. Não era todo mundo que sabia. Quem sabia, sabia e ia. E aí, em São Paulo, esse grupo, eles começaram a crescer. E o quanto isso é reflexo do crescer do todo, não só dessa expressão, mas do todo no Brasil inteiro. E nas discussões, o que a gente está fazendo isso hoje também é maravilhoso, de dar potência a que as pessoas, qualquer uma, vá e faça, seja gênero, seja opção sexual, qual for. E eles estão crescendo muito. E é bonito ver o quanto eles eram objetos para fazer humor... De sarcasmo, alguma coisa, e o quanto eles estão tipo, a gente cansou. Tanto vocês falarem da gente. A gente é isso mesmo, agora a gente vai ser escroto com vocês, digamos assim.
Uhum.
E é bom que tenha o quê? O equilíbrio. Que eu acho que a gente vai chegar nisso. Tipo, era muito aqui e agora tá começando a inverter, pra não ser extremista de um lado e do outro, é melhor a gente chegar no equilíbrio, que eu acho que é o caminho que tá chegando.
Mas eu acho, Dani, que sempre existiu essa crítica assim, não assim tão escrachada, né? Mas de maneira até velada, né? De criticar as maiorias também. Porque às vezes você aponta pro outro, aponta o defeito do outro sem saber se você, que você tem aquele mesmo defeito também. É. Você acha que você não tem, só quem tem é o outro.
Exato.
É uma desconstrução que essa galera mais nova está fazendo hoje, sabe? Uhum. Acho que é uma desconstrução. E é bem o caminho do palhaço. É desconstruir.
Exato.
Né? É desconstruir. Eu tive muita dificuldade em algumas oficinas de palhaçaria que eu fiz, porque não era uma coisa que eu projetasse. Eu precisava primeiro desconstruir. Então, eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho. Mas eu acho também que acaba caindo na mesma vala.
É.
Embora eu apoie também esses novos formatos, essa galera que vem fazendo isso e dando voz. E dando voz. Porque quem dá porrada no preto a vida toda precisa levar a porrada também.
É, exatamente.
Precisa do troco também.
É.
Então é uma via de mão dupla, né? Mas eu acho que no final das contas, todo mundo cai na mesma vala.
Mesma vala.
É o perigo.
Na vala comum.
Aí eu volto àquele detalhe. Né? Uma coisa é você se colocar ou colocar nós, o ator, o palhaço, como o repórter ou o que diz realmente, o que quer aquilo. Tá entendendo? Eu vou fazer o papel de um machista. Eu não vou ser machista. Eu só vou fazer o papel.
Exato.
Então, esse detalhe é que é complicado.
É.
Né? O artista intérprete ou o artista que está dizendo aquilo e acredita naquilo. Está dizendo aquilo ideologicamente.
E você também expõe esse machismo fazendo já a caricatura do machismo.
Isso.
Né? Não é você o cara machista.
Tem
né?
uma coisa.
Porque geralmente o ator é muito confundido. Né?
Tem uma coisa interessante que é essa questão do formato, por exemplo. A gente tava até falando aqui, tanta coisa, eu achei tão interessante o que ele tava dizendo aqui.
Obrigado. Meu Deus, ele não falou, ele elogiou, viu?
É interessante essa coisa assim, por exemplo, os novos formatos, vamos dizer assim. Aí você perguntou a ele, inclusive, Wagner, que o que é que ele achava disso, do empoderamento, etc, etc. tudo a gente tem que falar sem o exagero. Uhum. É o equilíbrio.
Exato.
Tudo é equilíbrio. É importante. Eu acho que no humor, o humor, ele é como se fosse... Ele tá pra vida como a filosofia anarquista está para a questão ideológica partidária.
Uhum.
No humor cabe tudo. Absolutamente tudo e algo mais.
Uhum.
Eu acho que dá pra você criticar branco, negro, branco, gordo, magro, e se rasgar, uhum, abrir. Ele, o papel, talvez, eu não afirmo nada, tudo é talvez, primordial de um comediante, de um palhaço, é mostrar as mazelas humanas mesmo.
Tá, mas me diz uma coisa, qual a linha, qual a dimensão da linha, a espessura da linha que separa humor de ridicularização?
É, aí eu entendo, a pessoa que ridiculariza outro, a gente está acostumado agora a isso, inclusive na própria política. A nível, inclusive, federal, você está vendo aí a ridicularização de quem é ridículo e quer ridicularizar as pessoas, né? Os próprios ministros, o presidente da República e por aí vai, tem esse papel hoje em dia, que é diferente do papel do humorista.
E o presidente chamado de Bozo, que já é uma figura de um palhaço.
Um palhaço.
Fica até com medo.
Já esculhando, né? O palhaço que ridiculariza, me perdoe, mas não é palhaço.
Uhum. É por aí.
É uma pessoa que acha que é palhaço.
Interpreta.
Até porque palhaço é uma das formas, é o nome que ficou geral. É o palhate, é o envolto em palhas.
Uhum.
É a pessoa que estava nu, que entrou dentro de um colchão de palha e ficou com a bunda do lado de fora. Então ele ficou...
Feio.
É o ridículo. É o ridículo dele.
É o palhaço mal sucedido.
É o ridículo do ser humano.
E não é porque ele quer ser daquele jeito. Ele está sendo daquele jeito porque as condições eram que tipo, ele tinha que vestir uma roupa de palha, senão
grande,
ele ia morrer de
frio. A grande função, Wagner, ao meu ver, e se alguém me provar ao contrário, eu vou tirar o chapéu.
Uhum.
Literalmente, porque eu ando de chapéu. Então... Uma coisa é você ser o comediante, o palhaço, que retrata as mazelas humanas. É o repórter. Isso, com isso, ele está criticando, ele quer que o mundo melhore. E outra coisa é você ser o próprio personagem a que ele está criticando.
Agora,
que é o ridicularizador. É
Dani, diferente. Eu vou trazer para você aqui dois exemplos de circo. O circo tradicional, o circo mesmo presencial, que eu tive a felicidade de conhecer circo, de ir a circo quando era criança lá no interior, né? E o circo que eu já acompanhei, que era o circo eletrônico. O circo tradicional, aquele que fazia também esse papel, de pegar ali o gordo, né? Colocar no picadeiro um gordo, um preto, um deficiente, para brincar com essas figuras. E tinha também, teve muita influência na minha vida também, o circo eletrônico, que eu assistia também, de palhaços, que era chamado Os Trapalhões, que também ridicularizava as pessoas. Quem eram os trapalhões? Era um preto, né? Que era muçulm, né?
Um homossexual.
Um careca.
Dedé, que era apontado como homossexual.
Como é? O
Zacarias.
Careca
e bichinha.
Também, né? Exatamente. Então, aí, o que é que existia no seu entendimento aí?
O nordestino.
O nordestino, exatamente. É. Eram os grupos minoritários, né?
E
os
outro, oprimidos. Aquela coisa italianada, que é o outro, que é aquele babacão... paulista, que é o...
Dedé.
Que é o babacão paulista. O carioca daquela
que,
coisa.
Que era o mulherengo, né? E o alcoólatra. Que é o
Mussum.
Ele Mussum. Bebia muito e ele
era o mulherengo.
Todos os...
Ave Maria, Mussum.
Rapaz, tem uma passagem. Veja o nível das brincadeiras. Tem uma passagem
depois
de Mussum.
Depois eu vou falar de Mussum.
Eu lembro disso como se fosse hoje. Um esquetezinho. Porque ele sempre fechava o programa no domingo, não era com esquete, né? Isso. Aí lá vinha Mussum, morto de bêbado, né? Com a garrafa debaixo
bebia
do braço.
Bebia de verdade.
Né? E balançando.
Diga-se de passagem.
Pra abrir, com a chave, pra abrir um fusca verde da cor desse vestido de Daniela aqui. Né? E ele ficava com a chave, né? Tentando abrir a porta. E nada, balançava, ia pra frente, pra trás, não acertava a chave no buraco da fechadura pra abrir o fusca. Aí veio um guarda com o cacetete batendo na mão. Aí olha pra ele e diz: cidadão, o senhor acha que tem condição de ir dirigindo? Aí ele olha assim pro cidadão e diz: se o senhor acha que vai ter condição de ir a pé? Veja o nível da brincadeira.
É.
Né? Veja o nível da brincadeira. Hoje você não pode fazer um negócio desse, não é? Pois não,
até porque nem tem graça mais se olhar direitinho,
pois
né?
É.
Eu mesmo não acho graça, não.
Pois é, mas na época era.
É o reflexo do quanto a gente também já está evoluindo.
Era o contexto. Naquele contexto era normal você beber e pegar um carro e dirigir.
Exato.
Hoje nem pensar.
É. Outra coisa legal, você falou do circo, do antigo e do circo novo.
Sim.
É que estão tirando também os animais, né?
Também.
É outra coisa que eu achei legal.
Animais.
Exatamente. Eu achei muito massa isso.
Uhum.
Retirar os animais disso, né? Porque os animais vivem essa saga de sofrer dentro do circo, né? É. É, mas falando de Mussum, né? E de machismo um pouco também, na questão do humor. Eu, muito jovem, filmei com Mussum um comercial da Caninha Chica Boa. Eu era a única atriz do VT, o resto todas eram modelos e eu era atriz, eu era a boa, né?
Uhum.
Aquela que passava de shortinho, a gostosona, corpão, não sei o que lá, não sei o que. E a gente presenciou, nós mulheres, né? Presenciamos Mussum perguntando cadê as, que eu não vou citar, não vou dizer aqui um palavrão, de Pernambuco. É. Né? Então ele já entrou no set dessa maneira. E aí você vai fazer a boa, você vai entrar nesse personagem, que eu já estava muito no personagem, caiu isso. Eu tive que me recompor, me reconstruir tudo para a gente conseguir filmar. É. Então, dentro do próprio bastidor, você também vive isso.
Então, não tinha somente a representação, tinha também a essência.
Pois é, isso é que eu bato.
Ele tinha essência.
Eu fiquei arrasada, porque a gente viu a figura do Mussum desde criança,
desde
assistir os Trapalhões, e pra fila
Perde
do São
um
Luís.
Perde o encanto na hora.
Exato.
Ficar aquela cena.
Destrói
gente,
o encanto.
Gente, eu vi uma pessoa estúpida na minha frente, né? Que a brincadeira não foi nem comigo, foi com as modelos, né? Ele me respeitou porque eu era a atriz. Ele sabia que ele poderia ter uma resposta ali imediata, né? Então, ele já também distratou as modelos, porque eram modelos, então eram burras também, né?
Mas aí seu sentimento de empatia foi mais forte, que você se sentiu pelas outras. Mesmo você...
Eu fiquei horrorizada, assim...
Colocou no objeto, né?
Exatamente.
É muito difícil isso. Agora, essa questão do circo é muito interessante, Wagner, porque o circo, historicamente, ele começa do formato tradicional que a gente conhece, o circo, que é a coisa do redondo, né? Ele começa com sangue. Ele começa com o leão comendo gente. Começa com as representações de guerra na Roma antiga.
Tem muito da tragédia.
Aí,
também,
por exemplo, pega o pessoal, no caso, que seria na época de Hitler, seria os judeus, na época seria os cristãos. Pega os cristãos aí, bota pro leão comer e a gente fica tomando cachaça aqui em cima. E
pão e circo, né?
E é o pão e circo, tirando onda com a desgraça dos outros. O circo, ele foi passando, ele foi pra Europa, começou-se... Sim, aí tem a coisa dos animais exóticos trazidos de longe, uma cobra...
Era o marketing
da época, e se tivesse uma cobra de duas cabeças, um leão com dois chifres, umas coisas assim. Aí começou a aparecer as coisas, mulher com barba.
A mulher barbada.
Mulher barbada, o cara muito baixo, outro
os
muito
bizarros,
alto.
Né? As coisas bizarras.
Aberrações humanas.
Aberrações
humanas. O circo, ele é o circo dos horrores, propriamente dito.
E o quanto... Desculpa.
Depois é que ele foi chegar numa coisa mais artística e chega, eu acho que é uma evolução fantástica. Se você for olhar, demorou muito, mas as coisas no mundo demoram mesmo.
Sim.
Os ciclos de evolução demoram mesmo. Hoje, você vê um ciclo de Soleil, que é mais em cima da aparelhagem e do visual, do corpo humano, ou seja, da acrobacia.
Sim.
Tecnologia.
Da tecnologia. E não está maltratando animal, não está maltratando negro, nem mulher, nem criança, nem anão. Não tem nada disso. Isso é uma coisa do passado, isso é evolução humana.
Diga aí, Tiago.
O muito bom, assim, a colocação do circo, dessa evolução... Que a entrada dos animais era tipo, eu preciso ter uma coisa pitoresca para que atraia, né? E aí, entrou em comum, aí tem que vir outra coisa pitoresca, onde chega o negro. O negro era uma figura bizarra, né? Um homem preto. E aí a gente vai no palhaço, um dos maiores palhaços negros, ele era usado, que é o Branco e o Augusto, porque o Branco era o poder, era o impositor, e o Augusto era um preto, que era, na história, o palhaço chocolate. Calma. Chocolate, né? O palhaço Chocolate, que apesar que ele tá aqui há tantos anos, né?
Chocolate foi um palhaço, foi um fantástico.
Exato, francês. E aí tem até um filme dele maravilhoso, onde ele era...
Chocolate.
Onde ele era o freak show. E aí quando ele começou a ver que, tipo, ele era a questão primordial do show, aí, não, o povo tá rindo de mim, então eu sou... E aí ele quis fazer a carreira solo numa época que o branco dominava. E não, assim, infelizmente, você vai ter que ser capacho do branco. E aí vem essa evolução. E aí você toca no ponto de Montreal, do Circo de Soleil, que ele está numa base em Montreal, que é do Canadá, onde é um país multicultural e multidiversidades.
Exato.
Onde tem negros, asiáticos, tudo. O Canadá é assim. E aí o Circo de Soleil vem e potencializa isso artisticamente. E voltando pro... Aí a gente vem pro circo no Brasil, das nossas origens, assim, de interior, com algumas questões, tipo, o palhaço é o maior perdedor. Todo mundo vai lá pra ver o palhaço levar a torta na cara. E a gente aprendeu isso como normal, né? De estar a torta na cara do palhaço. E aí, trazendo reflexão de um grande palhaço, Tchakovati, um argentino, um dos maiores palhaços de rua, ele fazendo um espetáculo aqui no festival em Recife, no Teatro Apolo. E aí ele trouxe uma pessoa da plateia, uma mulher, nada estereotipada, simples, cidadã, paga seus direitos e etc. Sentou e aí pegou uma torta, deu na mão dela, pegou uma torta, botou na mão dele e ficou olhando para ela e todo mundo esperando o que todo mundo queria ver, assim, porque tá incrustado que é, vai lá e dá a torta na cara do palhaço. E foi, ele não precisou fazer nada, ela foi lá e deu a torta na cara do palhaço. Aí ele se limpa e vai... Todo mundo aqui, quem ficou satisfeito de ver ela dar uma torta na minha cara? Assim, por que vocês não param pra pensar que também o palhaço... Por que o palhaço tem que levar a torta na cara? É. Não seria mais legal se a gente desse uma torta na cara junto, assim? Pra gente mostrar que o ridículo tá com a gente e não só menosprezar o
outro. Eu fechando isso, eu digo... Me perdoem falar isso, senão eu esqueço.
Você pode tudo.
Tem uma coisa que eu digo... Uma coisa que eu digo é o seguinte... Parece uma coisa, vamos dizer assim... Autodestrutiva. Parece, mas não é. Eu digo, eu queria tanto que minha profissão acabasse. Aí eu penso, como? No futuro? Por quê? Porque é uma profissão que mostra a ignorância humana, que retrata os defeitos humanos.
Se os defeitos acabarem,
acabou-se a função do palhaço.
A gente bota luz
em coisas... Eu queria tanto, que... meu Deus.
A gente estava falando aqui de linguagens e como é interessante... Aliás, vamos pegar pela riqueza da língua portuguesa, que eu acho que é uma das línguas mais ricas do mundo.
Sem dúvida.
Não é?
É mais difícil.
O inglês é muito fácil. O inglês é a mesma coisa o tempo todo, não muda, não tem variação, né? A gente não, a gente utiliza um termo aqui, lá em Portugal o termo é diferente. Se for na África, nos países de língua portuguesa na África também, deve ter outro sentido. É? E outra coisa, a quantidade de
português do
termos.
Brasil é mais complicado ainda, né?
Você acha?
Porque o português de Portugal é uma língua europeia.
Uhum.
Tá lá. Ela é mais simples. Ela é difícil em relação às outras. Mas aí a do Brasil, aí acrescentou os dialetos africanos, os termos arábicos e os termos indígenas.
Uhum.
A gente chama coisas assim que...
No Brasil são
bunda,
muitos...
por exemplo. Bunda, você chega lá, eles já sabem hoje porque tem muito brasileiro lá.
Uhum.
Mas bunda é um termo. Digo assim, os negros bunda, que é uma região da África. Que, por sinal, a gente falou aqui em como é o nome dele? O negão. Negão é, no sentido, é negão mesmo.
Mussum,
ele não tem um glúteo grande? Ele seria um tipo da africano negro bunda, porque tem o glúteo grande. Então, se os negros vindos da África, dessa região... Tem a bunda grande, as mulheres.
Veja só, se você utiliza...
Os glúteos grandes.
O termo, você está explicando tecnicamente aqui, claro. Mas se você utiliza esse termo solto, é preconceito.
É preconceito, exatamente.
Não é isso?
Principalmente para quem, de quem escuta, né? Assim, se a pessoa tem um conhecimento do que você está falando, ele vai entender e não vai sentir ofendido, né?
Isso.
Mas se não, aí na via das dúvidas, a gente... Como é que suaviza a mensagem para ser entendido para todo mundo?
A gente estava falando aqui uma coisa, por exemplo, rapariga. Por exemplo, a gente não tem mania de ironizar, dizendo o contrário.
É.
Por exemplo, negando você aceita. Você faz, você quer, ela faz, mas sim. Ou são, pois não, pois não é sim.
É. Mas sim é não.
E quer fazer. Né? Entendeu?
Então esse bicho não é feio não, se amostra.
Se amostra. Aí vem o contrário. Se o cara chega e ele quer ir para um lugar da luz vermelha, vamos dizer assim, um lugar que tenha
cabaré.
Os cabarés,
luz vermelha é do tempo do meu pai.
As prostitutas, aí ele pra não dizer que foi pra... Aí a pessoa diz assim, cadê fulano? Não, ele foi pras raparigas. Uhum. Ou seja, foi pras moças. Uhum. Ou seja, moça ao contrário é o quê?
É. E já aqui de foi raparigar.
Foi raparigar. Isso. Ou seja, foi estar com as moças. Estar com as moças. Mas ao contrário, ele não foi estar com as mocinhas, donzelas. Ele foi pra prostituição.
Agora, na comédia moderna, Tiago, o que é que se utiliza? Gírias? Ou esses termos ainda aparecem?
Aparecem, mas eu vejo que tá cada vez... Tem pessoas que estão meio que... Vou fazer... E eu sei. Assumo a responsa. E tem pessoas que estão mais...
Filtrando.
É, porque é o seguinte, mais... eu já acompanhei alguns stand-up comedies e às vezes eu fico voando. O que é que esse cara está falando?
É, né? Nós somos porque... velhos. Já.
Exatamente, nós somos velhos. Eu não entendo a linguagem. Entendeu? São termos novos. Eu não
é
entendo.
A geração TikTok.
O cara conta a piada, todo mundo rindo. Eu, assim, olha, tá todo mundo... Não, eu tô rindo por dentro. Né? Porque Sim. eu não tô entendendo nada. Sim.
É feito uma vez, eu vi. Logo quando surgiu demais. Essa história, o seu crush, o meu crush. É, no meu tempo era tampa de crush.
Tampa
o cara
de crush.
É tampa
e era um refrigerante.
É.
Exato. Né?
Sabor laranja.
É. Estamos defasados.
Essa renovação do vocabulário do momento que estamos. Uhum. Então vai ser assim. Antigamente era o tampa de crush que era o bom, o melhor. Hoje o crush é o crush.
É crush. É crush.
É o amor, é uma paquera. E aí vai vir hoje a dança do TikTok, tá até agora direi as campanhas. Se vier pra minha cidade dançar forró com o movimento TikTok, a gente bota pra fora. Uhum. É, eu sei que é uma piada, né? Eu espero que seja, viu? Prefeitura que fez isso.
Eu Mas... volto a dizer, a minha bandeira maior hoje em dia, eu na verdade não fico me importando do que seja correto ou incorreto, porque isso pra mim é perda de tempo na minha cabeça, uhum. porque assim, eu acho que é uma questão cultural, é uma questão de entendimento de cada um.
Sim.
Certo? O que eu primo. Eu botei essas coisas todas na minha cabeça, botei tudo na mesa. E sabe por que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar por uma palavrinha sagrada que se chama respeito.
É isso, por aí.
Eu analiso o que é que eu vou dizer, mesmo que seja com palavrão, mas eu tenho que dar. E não é de hoje. Tá dando aqui que não me deixa mentir. Que eu trabalho há muito tempo com piada, com coisa, com sexualidade, com brincadeira, com erotismo, mas sem desrespeitar. As pessoas nem os companheiros.
Agora, você que é o nosso ouvinte e nos respeita, o que é que diz essa musiquinha quando começa a tocar?
Isso quer dizer que Valmir, vá-se embora, que você tá falando demais.
Eita. Valmir,
vá-se embora, seu corno.
O tempo que eu trabalhei na TV Jornal com Raimunda, que era um personagem de humor, eu desconstruía a questão do caba que dá em cima da mulher com uma personagem que era casada de aliança, mas dava mole.
Pra todo mundo.
Toda a equipe da TV.
É.
Pois é.
Tá
é bem. Isso aí.
É a falsidade, né?
É.
E vamos embora que tem muita evolução.
Vamos lá. Vilma, Valmir Chagas, Valmir Chagas, Daniela Câmara e Tiago Gondim. Prazer. Teremos outros encontros, viu, meu querido? Que
Caramba.
Bom recebê-lo aqui.
Um beijo em todos
Maravilha.
Os ouvintes também.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.